Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
A minha aflição, a minha oração, e a aflição mesmo é porque o desejo ou coração é perceber diante de Deus a sua direção para falar nestes 5 domingos ou 4 domingos. Porque há mil e uma coisa que se pode falar. Há mil e uma coisa que é importante falar. Mas entendermos em Deus o que é para agora, para este dia, para os irmãos que estão aqui hoje, né, ouvir, e esse é o coração. Então, claro que é um estudo bíblico, mas foi assim na semana passada, será assim hoje, para a semana, eu não sei muito bem do que vou falar. Eu sei que nós falámos, eu quero é cada domingo nós podemos resumir a palavra numa frase ou numa palavra, para ficar na nossa cabeça, no nosso coração. A semana passada foi: a família é o nosso maior patrimônio. Que o nosso primeiro ministério, o nosso mais importante ministério, barra trabalho, porque ministério é trabalho, digo, irmão ao lado, é a família. Então esse foi o coração da semana passada, né? Famílias que permanecem, né? Então hoje vamos falar sobre casamento. O casamento constrói-se dia a dia. Para a semana vamos falar em princípio sobre filhos, educação dos filhos, etc. Porque o quão importante é, porque eles são os homens e são aqueles que vão cuidar dos mais velhos amanhã. Então há uma série de coisas que é importante fazer hoje. Senão vamos ter uma geração muito descuidada para o futuro. E no final, falar um bocadinho sobre o divórcio e novo casamento. A ideia é essa. Agora vamos lá ver. A semana passada, e vamos ter este texto sempre como base nesta série, Famílias que Prevalecem, que é o texto de Provérbios. Eu vou convidar os irmãos a abrir Provérbios capítulo 3. Foi o texto base da semana passada, será o texto base desta semana, será para a semana e para a outra. Que é o texto desta série, Provérbios capítulo 3, verso... Provérbios capítulo 24, verso 3 e 4. E eu, para economizar tempo, vou já ler na nova tradução linguagem hoje. É a Bíblia, não sei se poderia ser assim, a Bíblia Viva no Brasil, ou seja, um português mais corrente e mais fácil. No versículo 3 diz assim: com a sabedoria se constrói o lar. Não é? No João Ferreira de Almeida diz a casa. Mas eu gosto desta expressão lar, porque casa é diferente de um lar. Muita gente tem uma casa, mas não tem um lar. Certo? Então ele diz assim: olha, é com sabedoria que se constrói um lar, ou o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas, de valor. Ou seja, o sábio, ele é muito direto para nós, que aquilo que é preciso para construir um lar não é muito amor. Ele não está a dizer que não é amor. Não é sexo. Ele não está a dizer que não faz parte. Mas, de facto, ele não está a falar nada disto. Nem de paixão, nem de química, muita paixão, muito amor, muito isso. Não, não. Ele está a falar, um lar constrói-se com sabedoria. Quer dizer que se eu tiver tudo o resto que eu falei há pouco, mas não tiver sabedoria, nós não vamos construir um lar. Esse é o texto base. Então precisamos crescer em quê? Em sabedoria, em entendimento. Então casamento, ele não acontece, e hoje quero falar especificamente nesta área, ele não acontece no dia que nós assinamos os papéis. Casamento, ele tem que ser construído dia após dia, após dia, após dia, após dia, e eu continuarei assim até amanhã, porque a ideia a transmitir não é, pronto, nós já chegámos a um patamar, nós já aprendemos tudo o que sabemos, o que tínhamos que aprender, nós não estamos bem, e pronto, não. É como aquele restaurante, né, que abre, tem boa clientela, né, depois deita-se ao sol a dormir e perde aquilo tudo. Não. Casamento, a gente tem que estar sempre a construir até Cristo voltar. Amém? Diga-me ao lado, sempre. Sempre. Tenhas tu 5 anos de casamento, 5 dias de casamento, 5 décadas de casamento. Ou seja, é uma construção diária. Mas, antes de falar sobre o casamento e o relacionamento do casal, como eu tenho aqui, que é... como construir um casamento feliz e duradouro, o que é preciso? Eu quero falar só apenas de 4 itens. Mas antes de casar, nós precisamos de escolher com quem casar. Então gostaria de ter uma palavrinha com os solteiros, ou divorciados, ou viúvos. Aqueles que desejam casar. É? Porque se há decisões importantes na vida, é com quem queremos passar o resto da nossa vida. Sim ou não? Eu hoje posso comprar um casaco. Gostei, mais ou menos. Tá, ficou-se um bocado. Amanhã troco. Eu posso trocar de casaco, eu posso trocar de camisa, eu posso trocar de sapatos, até de carro. Não posso andar sempre a trocar de carro, mas pronto. Mas, quando toca a casamento, é tão importante, mas tão importante, que não deve ser tomada assim uma decisão, assim, do pé para a mão. Há que ter sabedoria, sim ou não? Os casados concordam comigo ou não? Mas fica só pelo sim. Não diga mais nada. Então, eu queria dar 4 advertências como um pai aos mais novos. Como que 4 advertências. Tipo, cuidado com, vírgula. Primeiro, não sei se eu estou aqui, não sei se lhes dei ou não. Mas cuidado com a pressa. Diga-me ao lado, cuidado. Cuidado com a pressa, cuidado com a impaciência. Não é? Muitas vezes o medo da solidão ou a pressão social leva as pessoas a agarrar o primeiro parceiro que parece minimamente aceitável, sem dar tempo para um conhecimento profundo e uma reflexão profunda como se deve ter. Às vezes a pressa, aquela coisa, aquela mentalidade, eu não quero ficar para ti, ou eu não quero ficar para ti, e tal. Às vezes a pressa, ou então, às vezes mesmo quando são divorciados, né, ainda não saíram de outra, de uma já estão a pôr noutra, ou quando são viúvos, sei lá, seja o que for, olha, a pressa é um grande inimigo. Então, eu não estou a dizer que está mal, estou a dizer só, é uma advertência. Estes conselhos é só advertência. Olha, cuidado. Olha, não te precipites. Porquê? Porque escolher o parceiro não é como escolher um casaco que amanhã não gosto dele e não uso. Não. É algo muito mais importante. Não pode ser feito à pressa. Não pode ser feito debaixo de pressão. Se já tenho 10 não, né? Se já tenho 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos, não importa a idade. Um dia ouvi alguém dizer assim, é melhor tu não casares com a ideia, quem me dera ter casado, do que casares com a ideia, quem me dera nunca ter casado. Porque esta mentalidade também, que uma pessoa solitária, não, desculpe, está errado. Uma pessoa solteira, uma pessoa triste, é uma pessoa que nunca... Não, isso é errado. Hoje não vamos falar, lá está, porque num domingo a gente resume, mas num curso para casais, por exemplo, era muito interessante que... Primeiro, um solteiro, ele tem que encontrar a sua identidade em Cristo. Ele tem que encontrar o seu espaço. Não é o casamento que vai lhe dar nada disso. Pelo contrário, se ele vai para o casamento sem saber quem é, sem uma série de coisas, sem estar seguro dele mesmo, ele vai já com uma e pensar que nem é no casamento que vai encontrar isso. Isso é super errado. vai dar mal. Então cuidado com a pressa. É só uma advertência, então vamos ser lá rápido. Segunda advertência, cuidado com o jugo desigual. Ai, pastor, até eu não posso casar, e eu estou a usar o jugo desigual para usar esta expressão que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios. Olha, não vos caseis com descrentes. Ah, pastor, então fica difícil. Ah, então, não, eu não quero chatear ninguém. Ouça, Deuteronômio, vou só citar, capítulo 7. O povo tinha acabado de sair da terra do Egito, da escravidão, e ele vai para a terra de Canaã, a tal terra prometida, que emana leite e mel, não é? E Deus faz uma advertência ao seu povo. E olha o que ele diz, Deuteronômio 7, versículo 3 e 4. Não faças, eu vou ler na Bíblia para todos, não faças casamentos com eles, nem tu, nem os teus filhos, nem as tuas filhas, pois dessa forma os teus filhos deixariam de me seguir e prestariam culto a outros deuses. Ou seja, está aqui a razão, não é para chatear ninguém. Ele está a dizer assim, olha, se tu vais lá e casas com essas pessoas que têm outros deuses, têm outras inclinações, andam a fazer outro tipo de coisas, olha, o que vai acontecer é que vocês vão deixar de me seguir, vocês vão deixar de honrar. Se a semana passada nós estivemos a falar que a família é o meu primeiro ministério, demos alguns conselhos como valorizar, não é? O ter comunhão, o ler a Bíblia juntos, o orar juntos, uma série de coisas. Como é que eu vou fazer isso se o meu parceiro que eu vou escolher, à partida, já não quer seguir esse caminho? Fica difícil, ou não? Claro que sim. Então o apóstolo Paulo não está aqui a dizer, ah, isto é pecado, aquilo, não sei o quê. Não, dizer, olha, tem cuidado. Vais depois querer trilhar um caminho que fica muito, ai pastor, mas ele ou ela pode se converter. Pode. Então espera que ele se converta. Porque pode não se converter. Ah, pastor, eu tenho muitos testemunhos que gente se converteu. Claro que sim. Mas a grande maioria é aqueles que não se convertem. Irmãos, eu não sei vocês, mas já entre os crentes a coisa não está fácil. Se fosse possível, a gente pedia um certificado ao céu só para te atestar quem verdadeiramente é que tem vida transformada. Sim ou não? Quantos crentes vêm à igreja, ou pseudo-crentes vêm à igreja, não é? E parecem crentes, mas são piores que o mundo. São piores às vezes que o próprio diabo. Não tem vida transformada. Então, se entre os crentes está difícil, agora imagine entre os não crentes. Então é só uma advertência. A terceira advertência. Cuidado com a falta de sabedoria. Lembra-se o que é que lemos em Provérbios 24? Como é que se constrói um lar? É com? Como é que se escolhe o parceiro? É com? Porque falta de sabedoria, o que é que isso é? É imaturidade e inexperiência. Não é? Queres estar interessado em alguém? Ai sim, galera. Então, desenvolve um relacionamento com essa pessoa. Seja amigo dele, dela. Vão comer fora, vão ao cinema, façam lá o que... Entre aspas. Calma. Conheçam-se. Agora, nesse tempo de se conhecer, deixa-me eu te dizer isto. Olhos bem abertos. Diga-me ao lado. Olhos abertos. Abre os olhos, rapaz. Ouvidos bem atentos. Para quê? Para ver como é que ele é, por exemplo, com a mãe. Como é que ele trata a mãe? Como é que ela trata a mãe? Ai, pastor, mas comigo vai ser diferente. Santa ignorância. Não, contigo vai ser pior. Acredita nisso, que é verdade. Como é que ele é em casa? Ele senta à mesa, não faz nada, não é preciso estar a mandar, dizer, chega ali, a mãe ou o pai, seja quem for, cozinha, faz, sei o quê, e o menino ou a menina está sentado no sofá no telemóvel, anda para a mesa. E quando está tudo lá, o menino vai. Vai ser assim que ele vai ser em casa. A sabedoria é para quê? É para isto. Abre o olho, abre os ouvidos. Como é que ele trata os outros? Como é que ele fala das autoridades? Como é que ele fala do pastor? Como é que ele fala dos professores? Como é que ele fala das autoridades do país? Como é que ele fala do patrão? Como é que ele é arrogante? É rebelde? É assim que ele vai ser. Aí ele depois muda. Santa ignorância. olhos abertos, ouvidos abertos. Para quê? Para ver o que é que ele fala, o que é que ele quer do futuro. Observa. Ou seja, não seja negligente, ou seja, ouve mais. E está calado, ou está calada, para quê? Para ouvires o que está a acontecer, prestares atenção, mas acima de tudo prestar atenção àquilo que o Espírito de Deus coloca aí no teu coração. Porque há coisas que ele ou ela faz, que a gente diz, ai, mas ele é tão bonito. Então tenho a quarta advertência, para terminar. E ficam já descansados. Cuidado com a sexualidade, o desejo, a atração física. Né? A atração física, o desejo sexual intenso, embora sejam componentes importantes, pode cegar a pessoa para as incompatibilidades de personalidade ou de valores. Cega as pessoas. Quer ver como é que isso acontece? Ai, pastor, a gente ama a Deus, mas epa, quando estou com ele ou com ela, aquilo sobe cá por aqui acima. E olha, pastor, olha, eu amo a Deus, mas a gente, olha, tal, tiver intimidade sexual. Vou dormir um junto. É, pastor, mas foi muito bom. Mas, pastor, é a mulher da minha vida. É o homem da minha vida. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Que ele, eu entreguei-me a ele ou a ela, mas ele é para a vida. Ainda namoram. E agora olha o que acontece. Por causa disto, isto aconteceu numa sexta-feira. Eu estou a brincar, mas para falar a sério. Na segunda, na terça, ele vai lá à casa, ou ela vai lá à casa, e ele vê como é que ele trata a mãe, ou até ofendeu, ou fez qualquer coisa que ela disse que não podia, tinha que estudar. E ele começou tipo a mandar vir com ela, a mandar, parece que é pai dela, pior que o pai, etc. E aquilo apertou-lhe assim. Epá, a miúda ficou assim com o coração apertado, como que eu não gosto disso. Que é isto? Nem o meu pai me trata assim. E andaram zangados 2 ou 3 dias. Mas chegou na sexta-feira, foram ao cinema. E depois do cinema, onde é que acabaram? É isso mesmo. Ai, é o homem da minha vida. Sabe, irmão, sabe o que eu quero dizer? É que a maior parte daqueles que às vezes têm problemas, isso já vem de trás no namoro. Mas sabe o que é que se passou por cima? Foi ali uma segunda, ou terça, ou quarta, andam zangados, andam isto, andam aquilo, mas depois fazem as pazes. E onde é que acabam com as pazes? É na... Isso mesmo. E então, quando acaba na cama, ai, é o homem, a gente dá-se tão bem. Olha, dar-se bem na cama não é o suficiente para viver uma vida com uma pessoa. Portanto, quando pensam em marcar o casamento, não é? Se for à segunda vez, ai, não, ainda é cedo, sei o quê. Mas depois chegou à sexta-feira, aconteceu. Ai, não, sim, é o amor da minha vida. Como é que se constrói um lar? Sabedoria. Então é só uma advertência. Porque às vezes quando se olha e diz, olha, cuidado, porque quando o pastor fala, olha aí, o pecado sexual, leva aí daqui. Ah, tá, pastor, e tal. Aí os tempos são outros, os tempos são outros. Mas as burrices são as mesmas. E as pessoas partem para o casamento e fartinhos de saber que eram incompatíveis, não se davam bem. O único lugar que eles se davam bem, porque eles não faziam amor, eles apenas faziam sexo. São duas coisas completamente diferentes. Certo? Diga, irmão, lado, vamos passar à frente. Como construir um casamento feliz e duradouro? O que é preciso? Eu agora quero dar os 4 pontos de enxurrada. E depois vamos falando sobre eles. Primeiro, persistência. Persistência. Mas nós vivemos numa geração que fica muito frustrada de um dia para o outro e não quer persistir com nada. Não me faz feliz, ou isto aconteceu, não sei o quê. Também já não é. E parece que estamos a trocar de sapatos. Parece que estamos a trocar de blazer, não é? Parece que estamos. Ou qualquer coisa a gente troca. Não, irmãos, sem persistência não se constrói nada. Por muito que nós sigamos tudo aquilo que nós estamos a ensinar, são duas pessoas, não são uma, são duas pessoas. Têm personalidades diferentes, têm maneiras de ser diferentes, foram educados de maneira diferente, vêm de meios diferentes, é tudo diferente. E agora tudo diferente, de repente têm que viver juntos. Então o problema não é sermos diferentes. Ser diferente é toda a gente é diferente. Não há ser igual. Se ele é igual a ela, está uma coisa tem que estar mal. Não, o ser diferente é normal. Agora vamos para nos adaptarmos, para nos encaixarmos. Precisamos de persistência. Precisamos também de quê? De amor. E o amor que eu estou a falar aqui não é o amor de atração sexual, mas lá aquele amor de 1 Coríntios 13, que é o amor agape, o amor do tipo do amor de Deus. Em terceiro lugar, precisamos de cuidado. Cuidar um do outro. E em último lugar, não é em último, mas apenas hoje vamos falar sobre estes quatro itens, porque podíamos falar mil e uns. Há muita coisa que falta, mas creio que o Espírito de Deus nos quer caminhar neste sentido, é humildade. Sem humildade, de nós reconhecermos que nós erramos, se nós reconhecermos que nenhum de nós é perfeito, se não houver humildade, nós temos um grande problema com orgulho. E nós não vamos construir um casamento nem saudável, nem duradouro com orgulho, mas com humildade. Até porque o orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Até eu gostaria de ler um exemplo de casal assim. Em Gênesis, capítulo 24, que é um homem chamado Isaac, que casou com uma moça chamada Rebeca. Primeira não, Gênesis, capítulo 24. E vamos só ler o versículo 67. É o último desse capítulo. Isaac conduziu-a, está a falar de Rebeca, até à tenda de Sara. Sara era a mãe de Isaac. Se lermos o Gênesis 23, percebemos que já tinha morrido há algum tempo. Impossessivamente há 3 anos. Que Isaac conduziu à tenda de Sara, mãe dele. E tomou a Rebeca, quer dizer que casaram, que tiveram o primeiro ato de intimidade, e esta lhe foi por mulher. Ponto. Olha o que diz a seguir. Ele a amou. O que é que Isaac fez a Rebeca? A amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Quando nós lemos ele a amor e este contexto, podemos ficar com a ideia errada que, claro, a noite de núpcias ele não ia amar a mulher. Não, não é isso. Quando nós lemos a história de Isaac, quem lembra, por exemplo, que quem é que escolheu a moça para Isaac? Foi o servo de Abraão. Abraão disse assim: estas moças aqui são muito bonitas, mas não são da nossa gente. O tal jugo desigual. Vai lá à nossa terra, dentro do povo de Deus, e traz uma zondela que Deus. Ou seja, que o servo ficou tão nervoso com esse começo, assim, agora eu é que vou escolher. Ainda por cima tem que ser a escolhida de Deus, não é minha. Então ele vai para o caminho e ele vai orar e ele vai a pedir ajuda a Deus. Dá-me sabedoria, como fazer, que coisa tão importante, etc. E ele faz lá uma oração: Senhor, eu vou lá àquele lugar onde as moças vêm àquela hora lá buscar água. E olha, a donzela que eu pedir água será essa. E que decidir, ou seja, por ela mesmo, dar água aos próprios camelos. Ele só tinha 10 camelos com ele. E para conta por baixo, diz que um camelo bebe entre 70 litros de água e tudo para cima. Então vamos por o mais pequenino, 70 litros vezes 10 são 700 litros. Digo, irmão Lado, e não é abrir a torneira. E o que acontece é que ele vai lá, a moça, ele pede água, a moça dá-lhe água. Eu disse: olha, queres que dê água aos teus camelos? E ele viu logo um sinal, sim, e ela lá. É, mal ele sabia, ela não fez isso porque conhecia o moço, ele nem sabia quem era. Era apenas servo de um dos homens mais ricos. E ela veio-se a tornar então a noiva de Isaac. Certamente Abraão lhe contou essa história. E a primeira coisa que eu quero realçar é esta: Isaac amou Rebeca. Quem ama, honra. Diga ao irmão ao lado. Quem ama, honra. Diga ao outro irmão. Quem ama, honra. Isaac começou por fazer uma coisa. Honrar a Rebeca. Porque esta primeira parte do versículo, Isaac conduziu até à tenda de Sara, mãe dele, a tenda de Sara, que tinha falecido, era o lugar da matriarca, ou era símbolo do lugar da matriarca da família. É a pessoa mais importante. Então Isaac, ao levar Rebeca para esta tenda, ele está a introduzir a Rebeca como a nova matriarca. Abraão ainda era vivo, tinha casado com outra porque a mãe tinha falecido. Então Isaac dá a Rebeca o lugar de honra na família. É como que a rainha da família. Ele não a amou apenas porque se deitou com ela. Não, ele começou por honrá-la. E a minha pergunta nesta manhã para os homens é: tu honras a tua esposa? Não, eu não estou a falar as senhoras, as mulheres dos outros. Não, tu honras a tua mulher. Tu honras a pessoa que dorme contigo, que partilha a vida contigo. E quando nós pensamos em honrar, nós estamos a dizer, ah, sim, tal, não, não, tu honras ela. Honras ela com as tuas palavras. Como é a maneira que tu falas para ela? Como é a maneira que tu falas dela? Mesmo quando ela não está a ouvir. Qual é a atitude quando um dos teus filhos, porque nós temos filhos, e eu falo por mim, principalmente quando eles começam a ser adolescentes, eles têm a mania que os gatos comem alpista. Sim ou não? Quem é que conhece essa expressão? Não conhece, para mal. É, os adolescentes têm a mania sempre de... E têm a mania, às vezes, de falar alto. Né? Ainda ontem... O Gonçalo não está aqui, para não. Ainda ontem eu estava... O Gonçalo na casa, acho que chamou a mãe, não ouviu? E tal, estava para lá aos gritos. Né? E eu entro logo para cá. O que é que foi? Então ela não vem. Ela quem? Senta aí. Senta aí. Ela quem? Quem é que é ela? Ah, mãe, mas eu chamo... Primeiro, não é ela, é a mamã. Ponto um. Ponto dois, tu não gritas com a mamã porque ela é a minha mulher. Tu vais respeitar. Ponto três, se ela não ouvir, está na cozinha a cozinhar para ti. Estás aqui aos gritos. Então tu vais sair daí, levantar o rabiosco daí, vais à cozinha e vais perguntar com bons modos o que tu estavas a perguntar. E é como o cala. Não é como ou cala, é come e cala. Porque não é só no dia que vamos jantar fora e diz, ai, vem que eu dou, só quando a gente quer qualquer coisa. Não, é o dia a dia. O casamento constrói-se. Então, nós próprios, se vamos falar de qualquer... maneira que às vezes cometemos esse erro e devemos, por isso precisamos de humildade para pedir desculpa, de falar de qualquer maneira para a nossa esposa, os nossos filhos estão a dizer, sabe o que é que a gente está a dizer a eles? É assim que tu deves falar para a mamã. E Isaac colocou no lugar de honra. Quem ama, honra. Honrar não é só dar coisas. O que é que interessa se tu dares isto, tu dares aquilo, a levares dinheiro e depois tratas a mulher como se fosse uma bota da tropa sem atacadores? Isso é para você rir. Não. Isaac honrou. Com palavras, com atitude. Com o seu dinheiro, com a sua vida. Já vamos ver outro exemplo. Na verdade, isso é uma coisa que eu vou falar para a semana. Não deixemos os nossos miúdos. Miúdos são miúdos. Falar de qualquer maneira não é só com a mamã. Não é só do... Porque ao contrário também é válido. Falar do papá de qualquer maneira. Mas de todos, dos professores, eu ouço hoje a falar de professores aqui e acolá de qualquer maneira, vocês estão a tirar um tiro nos pés. Vocês estão a criar rebeldes que falarem de qualquer maneira. Ei, é o teu professor, o que é isto? Porque amanhã, quando tu fores mais velha, ele não vai ter 10, ele vai ter 50 e não te vai cuidar de ti, vai te desprezar, vai-te, como alguns fazem, deixar os velhotes num canto. E a responsabilidade é nossa. E é tua, porque o filho é teu. Então não é deixar ele falar de qualquer maneira. Então honrar. Irmãos, podemos estar aqui o dia todo a dar exemplos. Mas o ponto é este, quem ama honra. É como dizer assim, não, a mamã, a esposa, é a rainha cá de casa. Até porque eu não sei se vocês já sabem, eu já sei que já passei por isso, porque tenho dois mais velhos, uns os irmãos, o Paulo também, e muitos outros mais velhos, é que os filhos vão embora. E quem vai te aturar é a tua esposa. Sim ou não? E percebe a expressão aturar, está bem? É para aligeirar a coisa. Mas vamos levar isto a sério. Quem ama, honra. Quem ama, honra. Por isso é que eu queria dar este exemplo deste casal. Quer ver este outro exemplo deste próprio casal? Isaac persistiu em amar e cuidar. Que quem ama, digo ao irmão lado, cuida. Não só honra, quem ama, cuida. Sabe porquê é que eu estou a dizer isto? Isaac escolheu ser fiel a Rebeca, não a rejeitou, não desistiu dela, não buscou outras mulheres para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela, deles. Porquê? Porque ela passou um ano, passou dois, passou três e a Rebeca não conseguiu engravidar. E há uma promessa sobre a nossa vida, os nossos descendentes, não é? Abraão, Isaac e Jacó. Como é que a promessa vai se cumprir se ela não pode ter filhos? Ao contrário, por exemplo, de Abraão, a conselho de Sara, quando Sara não podia ter filhos, o que é que Sara disse a Abraão? Olha, tem aí com a concubina, tem aí com a nossa serva, porque isso era aceitável na sociedade. Numa sociedade poligâmica, isso é aceitável. Mas Isaac, quantas concubinas teve? Nenhuma. Quantas mulheres teve? Nenhuma. Quantas procurou solução para resolver esse problema? Nenhum. Ele persistiu com a sua mulher. Numa sociedade em que uma mulher que não pode ter filhos é uma mulher considerada que era amaldiçoada pelo próprio Deus. Não serve para nada, manda embora. Isaac não fez nada disso. Isaac permaneceu fiel à mulher, caminhou com ela em oração e os dois conquistaram o filho da promessa. Não foi 20 dias depois, não foi 20 semanas depois, não foi 20 meses depois, foi 20 anos depois. Mas ele permaneceu fiel, com ela, de mão dada. Sabe porquê? Porque Isaac é um exemplo de amor. Quem ama, persevera. Quem ama, cuida. Quem ama, não desiste. Quem ama, caminha junto. Quem ama, luta junto. Quem ama, vence junto. Quantos casais se casam hoje? É tudo uma maravilha. Depois volta ao dia a dia. É normal. Os problemas começam a acontecer. É a minha maneira. É a maneira da Carla. É a tua maneira. E este problema e esta dificuldade. E afinal eu não pensei que ele fosse assim. E a primeira coisa é que é trocar. Como se de um carro velho se tratasse. Como, eu não casei para ser infeliz. Então pronto, vou ser feliz. Só que ele anda à procura de felicidade, já vai na sexta. Porque ele é um infeliz. Vamos preservar. Vamos cuidar. Vamos amar. Vamos honrar. Quem ama, honra. Quem ama, cuida. Isaac cuidou. Olha, estamos juntos nisto. Sim, uma cabeçada para ali, mais uma cabeçada para ali. A gente se calhar precipitou-se, mas agora, meu amigo, pusemos nela. Vamos crescer juntos. Vamos orar juntos. Vamos mudar juntos. Porque Deus continua a fazer milagres e Ele vai operar um milagre na nossa família. Porque eu estou, ao fim e ao cabo, estou a falar para crentes. Certo? Eu não estou a falar para o mundo. Estou a falar para a gente que ama a Deus. Eu estou a falar para a gente que crê que Deus transforma as nossas vidas. Concordam comigo ou não? Agora precisa da gente crer. É mais fácil nós encaixarmos na cabeça. Ah, não, esta não era a vontade de Deus. Então qual é? Principalmente para aqueles que já vão, as mãos dos dedos já não chegam. Eles ou elas? Não. Eu não estou a condenar ninguém, está bem? Hoje estamos só fixados no casamento. Então não vamos abandonar o casamento. Vamos persistir, vamos crescer juntos. Vamos aprender juntos. Porque o casamento constrói-se diariamente. Deve haver outra coisa aqui neste exemplo deste casal, versículo 67. Diz que ela amou e assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Não é? Que era a Sara. na versão livre diz assim, esta parte final, Isaac foi consolado e diz, ela foi para ele um conforto muito especial. Este consolo no hebraico sugere esta palavra, ser fortalecido, ser revigorado. Ou seja, ela preencheu o vazio, ela como que o construiu, o ajudou a caminhar junto. Ou seja, o que é que eu vejo aqui, irmãos? Esta mentalidade de casamento de equipa. Não são rivais. Sabe, e é esta palavra que eu quero que nós possamos sair daqui e com ela, e este é o resumo da mensagem, e não esquecer, é a palavra mutualidade. Diga lá, mutualidade. Mutualidade. Ou seja, este honrar é um ao outro. Este amar é um ao outro. Este cuidar é um ao outro. Este carinho, este respeito é um pelo mutualidade, diga ao irmão ao lado, mutualidade, mutualidade, outra vez, bem alto, porque este é o resumo desta mensagem, é só esta palavra, mutualidade. O casamento constrói-se com esta mentalidade de mutualidade, com respeito mútuo, com honra mútuo, com cuidado mútuo, é um para com o outro. E é isso que Paulo, no famoso, ou na famosa passagem tão sabida no mundo evangélico de Efésios, capítulo 5. Quem é que sabe o que é que está lá escrito em Efésios, capítulo 5? Quem é que sabe de cor? Mulheres, ah, pronto, vocês já esqueceram. Mulheres, sujeitai-vos. Vamos ler isso. Vamos ler isso? Vamos lá. Efésios capítulo 5. Vamos lá ler. Eu vou lendo a Bíblia, o livro, mas vamos lá ler. Efésios capítulo 5. Porque para mim, a mentalidade do apóstolo Paulo é esta. Mutualidade e não outra. E o que leva logo ao engano é onde nós começamos a ler. Por exemplo, em algumas Bíblias, por exemplo, vocês sabem que a Bíblia não tinha títulos e subtítulos. É para nos ajudar, certo? Né? O subtítulo é sobre o casamento lá do apóstolo Paulo. E em algumas Bíblias, começa em que versículo aí na tua Bíblia? No versículo 21 ou no versículo 22? A minha começa no 21. Mas quem é que tem aí Bíblias que começam no 22? Né? Ou seja, o 21 faz parte do quê? Da secção acima. Então, se a gente começa a ler sobre casamento no 22, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas vamos começar a ler no 21. Porque o 21 não tem a ver com cima, tem a ver com baixo. Vamos lá ler o 21. Eu vou ler na versão livre. Diz assim, porque eu gosto desta versão, porque diz esta parte de respeitem-se. Diz assim, respeitem-se uns aos outros, porque assim estarão a respeitar a Cristo. Na João Ferreira de Almeida diz, sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, Paulo, para não ser mal interpretado no que vai dizer a seguir, ele deixa já claro, meu amigo, esta mentalidade de sujeição não é para a mulher, é para todo cristão. Digam amém. Obrigado por vosso entusiasmo. Porque em muitos lugares, quantas mulheres cristãs não têm sido oprimidas por causa de uma deturpação e de uma adulteração do versículo 22? Quantas? Porque a ideia do apóstolo Paulo é só esta, que é o que eu quero deixar. Mutualidade. Claro, cada um tem o seu papel, mas é mútuo. Então diz assim, olha, respeita-se. Tanto que ele, se saltarmos logo, já vamos ler o que está no meio, mas se saltarmos logo para a parte final, o último versículo, né, dessa sessão, que é o versículo 33, ele disse, olha, eu torno a dizer, olha, marido deve amar a sua esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o seu marido. Isto não está a falar de mutualidade? Claro que sim. Agora vamos lá ler o meio. Versículo 22. A ideia é mutualidade. É o que nós vimos aqui em Isaac e em Sara. e num contexto completamente diferente. O contexto em que Rebeca e Isaac viveram era completamente diferente da mentalidade daquela gente. E o que é que ele fez? Esta mutualidade, este respeito, esta honra um pelo outro, este cuidado um pelo outro. Então Paulo diz assim, eu vou ler na versão Livre. Da mesma forma, ou seja, da mesma forma ele está a dizer assim, o que eu estou a falar é a continuidade do versículo 20, 21. Ou seja, sujeitai-vos uns aos outros. Não é? Respeitai-vos uns aos outros. Isso deve ser claro na igreja, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então eu disse assim, da mesma forma, também vocês, esposas, devem sujeitar-se aos vossos maridos. Como fazem em relação ao Senhor? E agora, como é que elas fazem em relação ao Senhor? Olha o versículo 23. Porque o marido é o responsável. Eu gosto destas palavras e já vamos ver porque é que eu estou a usar esta versão. Pela sua mulher, tal como Cristo é o cabeça da igreja, ao mesmo tempo que também é o seu salvador. Versículo 24. Assim como a igreja se sujeita voluntariamente a Cristo, assim devem as mulheres sujeitar-se em todo aos seus maridos. Mas esta versão diz aqui, voluntariamente. E Paulo já vai explicar como é que isto vai acontecer. Eu gosto dessa expressão do respeitem-se, porque eu já vou falar para os homens. Mas deixe-me lá agora fazer aqui um ponto final. Cá há bocado falei da Rebeca. E agora, primeiro, irmãs, vocês respeitam os vossos maridos? É que isto não pode ser só para um lado. Sim ou não? Vocês honram os vossos maridos? Não precisam responder, é só pensar. Só para pensar. Ninguém se acusa. Como é que falam para eles? Como é que falam deles? Rir pode rir, mas não pode fazer mais nada. Ninguém diz nada. Porque isto é mais sério do que o que a gente pensa. Eu não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar o que a palavra de Deus diz. Mas eu sei muito bem o que é ser um homem respeitado e honrado pela sua esposa e o que é não ser. E aqui não é o sítio para lhe explicar o que é que cada um faz. Mas numa coisa privada eu posso lhe dizer que há muita coisa que senhoras fazem que eu hoje não vejo, pela graça de Deus, a Carla me fazer isso. Ainda hoje eu estava a sair e estava-me a começar a vestir e a Carla veio ter comigo e deu um beijo. Olha, tenho muito orgulho em ti. Há muitos homens que não ouvem. Ah, pastor, porque ele é assim. Ele também é assim. É assim. Ele, seja como ele for, o que a palavra de Deus diz é respeito, honra. Não estás contente como ele é? Dobra os joelhos e vamos orar. Somos crentes ou somos descrentes? Estamos aqui a fazer o quê? Acreditamos em Deus ou não? Eu não estou a dizer que as coisas são fáceis. A gente pode falar sobre família, rir para aqui, rir para ali, mas as coisas são sérias. Respeitar, honrar, tem a ver com a forma como a gente fala, tem a ver com a forma como a gente se dirige, tem a ver com a forma como a gente fala das costas, ou pelas costas. Tem a ver com aquilo, se a gente diz assim, o marido não está a querer gastar dinheiro e ele, compramos estas calças, mas depois dizemos ao teu pai que isto, ele gastou 50, mas a gente diz que é 20 só para ver se ele não nos chatear a cabeça. Isso é honra. Não, isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Sabe o que isso significa? Quem é o pai desse casamento é o diabo. E depois a gente quer a bênção de Deus. Então podíamos continuar a manhã toda também a falar de exemplo. Mas não, olha, pensem nisso. Honras o teu marido. Respeitas o teu marido. Falas com respeito. Ou em público, por exemplo, quando estão os dois e depois diz assim uma brincadeira que o deixas meio envergonhado, estás a desonrá-lo. Uma brincadeira uma vez é uma coisa. Quando ela é repetitiva, já se enjoa. porque estamos sempre a rebaixar. E nós somos, oh irmãos, somos tão, a nossa cultura é tão de rebaixar uns aos outros. As alcunhas é quê? Para elogiar? As alcunhas é para rebaixar. Quem sabe esse homem teve um dia daqueles desgraçados, o patrão trata-o como se fosse uma lata, e se calhar o único lugar que ele pode ser honrado, ou que é honrado, ou que pode ouvir uma palavra de respeito e de honra com sinceridade, é quando chega à casa e tu lhe abraças, tu lhe beijas e tu dizes... Porque senão não tem vontade de voltar para casa. Vocês sabem como é que é este mundo. Vocês sabem como é que muitos patrões infelizmente tratam. Há gente que nos trata muito mal. Há pessoas que nos rebaixam muito. Sim ou não? Tratam de qualquer maneira. Tu é que precisas e tal. Se quiseres que este, não quiseres, vem outro. Pronto, ok. E a gente tem que comer e calar porque a gente precisa do salário. Tem uma série de coisas que todos nós ouvimos durante o dia. Chegar a casa e ouvir algo diferente não é um bálsamo. Essas palavras não vão curar. Quantos homens já não acreditam neles próprios? Porque não acontece aqui, porque o patrão não sei o quê, porque o trabalho não sei o que mais, porque trabalham não sei quantas horas para ganhar o salário que há. Glória a Deus por isso, mas o dinheiro não estica, as coisas não estão fáceis. Então tu, mulher, podes marcar a diferença na vida deste homem. Quando diz que a Rebeca o consolou, é como fortalecer, a dizer assim, como deu ânimo para vir voltar outra vez amanhã para o trabalho e voltar outra vez a enfrentar aquilo e voltar outra vez a ouvir aquilo. É uma das coisas que nos fortalece. Eu falo por mim mesmo e o meu mundo é esse mundo evangélico. Quem nos fortalece é a esposa. Ou, eu sei o que é isso, nos deita à marcha e a gente quer desistir ou desaparecer ou morrer ou sei lá o quê. Então tu respeitas o teu marido, tu honras o teu marido. Posso seguir em frente? Vai, é melhor, não é? Vamos lá, Paulo, é melhor para a gente ir acabando, senão... Homens, as esposas façam assim, pronto, agora é a tua vez. Ser cabeça, e por isso eu usei esta expressão, esta versão, é ser responsável. E ser responsável é aquele que responde. Ser responsável é aquele que dá a resposta, é aquele que se mete à frente, é aquele que é o primeiro. Ou seja, alguém vem assaltar a casa, ele é o primeiro a dar a vida. É como um cão. E não estou chamando... Isto agora saiu-me. Mas agora com todo o respeito, o cachorro é diferente de um gato ou não é? O gato é o último a morrer. A família morre toda, menos o gato. Quem é o primeiro a morrer lá em casa? É o cachorro. Porquê? Porque ele é o primeiro a ir lá para a frente. Então, ser responsável é ser o primeiro. É ser aquele que responde. No momento da crise, ele não fica para trás, ele não olha para trás, ele dá o passo, ele fica à frente, ele assume, vamos lá. Pode não saber o que fazer. Pode ter tanto medo como a mulher e como a família toda. Mas ele assume a responsabilidade. Isso é que é ser líder. Ser líder não é dar desculpas. Ser líder não é ficar para trás. Ser líder é isso. Só há um frango para comer. Somos quatro. Ele não come. Porque ele é o último. Isso é ser cabeça. É ser responsável. Diga ao meu lado, responsável. Isso é ter autoridade. Agora, autoridade, ela conquista-se. Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Muitos chefes não têm autoridade, têm autoritarismo. Eu mando, pá, faz o que quiser, pronto, tu fazes. Mas o que Paulo vai nos ensinar é como conquistar essa autoridade. Porque a autoridade vem pela relação. A autoridade conquista-se pelo serviço. A autoridade não se conquista por uma posição. Alguém lhe dá uma posição e ele tem uma autoridade. Não, ele pode ser é autoritário. E o malta tem que lhe obedecer, porque senão é despedido. É como nós pais em relação aos filhos. Tens que obedecer se não apanhas. Não, isso é autoritarismo. Porque a autoridade verdadeira, ela conquista-se através da relação. Qual relação? Relação de serviço. E Paulo vai explicar isso. Estamos a ler hoje isto com outros olhos? Olha o que Paulo vai dizer. Queres ter autoridade? Queres ser o cabeça? Queres que a tua esposa te respeite com essa autoridade, como ela voluntariamente ela submete a Cristo? Eu vou te dizer como é que é. Olha aí o versículo 25. Vocês, maridos, amem as vossas mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Sabe por que é que saiu aquela coisa do o cachorro é mais bonito, não é? Eu disse aquela palavra, desculpa. É dar a vida. Olha, querem conquistar a autoridade? Amem as vossas esposas e deem a vida por elas. Amem as vossas esposas e deem a vida por elas. Senão o que tu vais ter é autoritarismo. Por isso, quem leu esta, ou quem lê esta passagem com uma mentalidade machista, a partir do versículo 22, com uma cabecinha toda, vai detrupar tudo isto que o Paulo está para aqui a dizer. E ele vai ser autoritário. E autoritarismo vai gerar rebelião. Serviço vai gerar submissão. Muitos filhos são rebeldes. Porque como é que nós queremos ter autoridade em casa se não temos relação em casa? Como é que queremos ter autoridade com os nossos filhos se não passamos tempo com eles, não temos relação com eles? Que autoridade é essa? É autoritarismo. A tua voz não é uma voz que ele ouça. Ele ouve, mas ele não ouve. Perceberam o que eu disse? Quando é que a nossa voz é audível? É quando a gente serve e conquista a autoridade. E a pessoa fala e aquela pessoa ouve. Pode não dizer nada, mas vai pensar naquilo que ele está a dizer. Funciona na igreja da mesma forma. Há pastores que são autoritários. Há pastores que têm a autoridade que Deus lhes dá pelo serviço. Então Paulo está a dizer isso. Olha, queres ter autoridade? Vamos terminar também, irmão, já é tarde. Ama as tuas esposas. Ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a tornar santa, pura, para a ação da sua palavra, que como água lava, a fim de poder trazê-la como junto de si, sem nódoa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas irrepreensível, santa e gloriosa. Assim os maridos devem amar as suas esposas, como parte do seu próprio corpo, como a si mesmo. Ninguém despreza o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele. Assim é isso que Cristo faz com a igreja. O quê? Alimenta e cuida dela. O que é que nós devemos fazer? Alimentar e cuidar. Estamos a falar de quê? Daquelas cinco coisas: persistência, amor, cuidado e humildade. Amem as vossas esposas. Amor começa com respeito. Amor significa entregar. Eu vou ser mesmo rápido. Amor significa ser real, ser leal. Amor significa cuidar. Amor significa não mentir, não enganar, não esconder. Amor significa falar a verdade em amor. Amor, olha, ama a tua esposa. Irmãos, façam sentir a vossa esposa única. Ela precisa estar segura do teu amor por ela. O maior valor para uma mulher é segurança. Ela precisa se sentir segura. Não é hoje sim, amanhã não. É para os nossos filhos. Então o que é que Paulo está aqui a falar, irmãos? Mutualidade. O respeito deve ser quê? Mútuo. Sim ou não? Falem lá comigo para terminar. O amor deve ser o quê? Mútuo. Um pelo outro. A honra deve ser o quê? Mútuo. O cuidado deve ser o quê? O mundo transformou o casamento numa guerra. E às vezes é uma guerra por causa do nosso egoísmo. Porque cada um de nós quer as coisas à nossa maneira. Por isso, termino falando de humildade. E a regra de ouro, eu vou... fica para a próxima, né? Que é o famoso Efésios 4:26, não pequem, eu vou ler na nova versão transformação, não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Deixem-me fazer português 2025. A cama não é o lugar para fazer pazes, a cama é o lugar para as pazes já irem feitas. Se tu fazes paz na cama, vais dar a entender à tua mulher que as pazes são feitas por aquilo que tu queres fazer. Porque se não fosse isso, deixa mais lá um dia. Então é tudo feito antes. E quando diz não faça o sol se ponha, porquê? Porque quanto mais depressa nós, com humildade, resolvemos a coisa, melhor. Então a regra de ouro é aprender a perdoar e aprender a pedir desculpa. Há uma linha vermelha que nestes meus anos de casado e dos meus erros e dos meus tropeços e dos meus desacertos, se eu pudesse resumir uma coisa para um casal, eu diria assim: não ultrapasses esta linha vermelha que se chama respeito. Quando a gente ultrapassa para lá e desrespeita, é muito complicado. Então, sempre que tu passares essa linha e desrespeitares a esposa, sempre que tu passares essa linha e desrespeitares o teu marido, sempre que desrespeitares os pais ou sempre que desrespeitares os filhos, a gente deve ser humildes e rápidos a pedir perdão e a voltar atrás. É logo, epá, arrepia caminho. Por muita razão que tu tenhas, aquilo que tu fizeste foi um desrespeito, volta para trás. Porque se tu não voltares para trás e continuares sempre a ultrapassar essa linha, não há cama que nos una, não há oração que nos una, não há jejum que nos valha, não há nada. Então não passe essa barreira do respeito. Somos duas pessoas que temos que nos respeitar. E se agora não for hora da gente conversar, que a gente possa até ter isso como casal. Olha, vai lá dar uma volta, vai lá espairecer. Não abras a boca agora para não dizer nada que te arrependas. E depois a gente volta, noutra hora, noutra altura, com outro ambiente, com a cabeça diferente, e vamos conversar. E a mulher diz, não, é agora, é na hora. Vai dar disparado. Tu vais dizer o que queres, mais o que não queres. E vais dizer certamente o que precisa ser dito, mas com a atitude errada, com o coração errado, com tudo errado, isto vai dar mal. E dá mal. Não ultrapassem a barreira do respeito. Isto não é uma regra só para o casamento, é para todos. Em 33 anos de ministério, podem passar por onde quiserem nas igrejas onde eu andei. É uma coisa que eu tenho como regra, não passar essa barreira. Podem não concordar comigo em alguma pregação, podem não concordar comigo nas decisões, porque assim eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, etc. Mas eu não vou ultrapassar essa barreira do respeito. Prefiro me calar, prefiro engolir. Vou tomar a minha decisão à mesma, claro, eu sou líder. Mas não ultrapassar isso. Porque uma vez ultrapassando para lá, tu levantas a voz, tu fazes... A gente já anda nos decibéis, ainda a gente se queixa às vezes do som da igreja. Lá em casa é pior. E o som não desce. Isso vai destruir a tua família, o teu casamento. Irmãos, estas semanas vai ser assim, de que o meu coração é buscar, orar mais até do que... E preparo, claro, coisas, mas... Eu peço a Deus que em mil e uma coisa que possa ser dito, eu peço que Deus nos dirija, que eu possa dizer aquilo que é preciso ser dito para a nossa vida hoje, no que estamos a viver hoje e no que precisamos hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Então, queria pedir, só se tu excepcionalmente tiveres mesmo que sair, mas se não tiveres que sair, aguenta um bocadinho, só para fazermos uma oração, está bem? Fecha os teus olhos. Porque agora vamos pensar um bocadinho. A lição de hoje é mutualidade. Como é que se constrói um casamento feliz e duradouro e saudável? Feliz não quer dizer que é sempre tudo correr bem. Claro que não. E a palavra que eu quero que a gente saia daqui hoje é com esta: mutualidade. Amar um ao outro, honrar um ao outro, cuidar um do outro, respeitar um ao outro, honrar um ao outro. E o que eu quero que tu faças a pergunta a ti mesmo. Ouçam bem o que eu vou dizer. A pergunta não é, olhando para o teu casamento, qual é a área que a tua esposa não faz? Ou qual é a área que o teu esposo não faz? Irmãos, esse é o caminho errado para prosseguir. A pergunta é, no meu casamento, em tudo o que eu ouvi nesta manhã, o que é que eu não estou a fazer? Ou o que é que eu preciso melhorar? Ou o que é que eu preciso de parar instantaneamente de fazer? Em relação à minha esposa. Aqui a questão é: queres te submeter a Cristo? Ou queres te submeter às filosofias deste mundo? Queres obedecer a Cristo? Quem é que vai dirigir a tua vida? Se é Cristo, a palavra de Deus é clara. Então, o que é que eu tenho que parar? O que é que há coisas que eu vou fazendo, às vezes cai hoje, ou amanhã não cai, mas depois volta a cair? Eu tenho mesmo, Senhor, perdoa-me. Eu tenho que parar com isto. E quando chegares a casa, ou aqui mesmo, mas ou quando chegares a casa, virás para a tua esposa. Quando chegares, não. Arranja um bom tempo não é daqui a um mês, está bem? Mas uma altura certa e dizer assim, olha, perdoa-me, eu tenho feito isto, mas eu não quero... Eu não quero continuar a viver desta forma. Eu não quero continuar a construir o nosso casamento desta forma. Ou tu, eu, ou a irmã, seja quem for. O que é que eu preciso parar de fazer? O que é que eu preciso continuar a fazer mais vezes e ser consistente? O que é que eu preciso pedir sabedoria a Deus que não estou a fazer e preciso de fazer? E eu convido a cada um de nós a orarmos. Fecha os teus olhos e ora. E depois em casa, quando quiserem falar juntos, partilhem sobre isto e orem juntos. Naquilo que nós não conseguimos fazer, uma boa solução é o casal orar juntos e pôr as vossas dificuldades. Senhor, eu trato mal, ou eu... às vezes faço isto, aquilo, Senhor, perdoa-me, ajuda-nos. Nós não queremos desistir do casamento, nós não vamos deitar fora a decisão que tomamos, mas eu quero recomeçar, eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar, eu quero te pedir perdão, Senhor. Queremos pedir perdão, porque a maneira como a gente vive também te desonra. E ora em casa. Então fecha os teus olhos e ora agora mesmo. Agora sozinho, em casa com a tua esposa, ou se quiseres aqui com a tua esposa. Senhor, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, te pedimos a tua ajuda, pedimos a tua misericórdia. Eu oro por mim. Sim, há coisas que eu já faço, vou fazendo, há outras que eu não faço tão bem, há outras que eu não sou consistente no fazer de uma forma diária. Perdoa-me, Senhor, e ajuda-me. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Ajuda-nos a deixar um bom exemplo do casamento para os nossos filhos, para os nossos jovens. Que o casamento volta a ser um sonho na cabeça dos jovens e dos adolescentes, e não algo que eles muitos hoje não querem. E muitos hoje não querem pelos nossos maus exemplos. Muitos hoje já dizem, eu não quero casar. E nós somos os maus exemplos. Então ajuda-me a viver de maneira, eu e a Carla, cada um de nós com a sua esposa ou com o seu marido, de maneira que possamos voltar a ter jovens e adolescentes que sonhem com o casamento como algo precioso, algo valioso, algo de Deus, em nome de Jesus. Para aqueles que estão aqui no nosso meio, Senhor, e desejam casar, que é natural, dá-lhes sabedoria. Não tenham pressa. Dá-lhes sabedoria para a sua escolha ser fundamentada na tua palavra. Dá-lhes sabedoria para que não fiquem a olhar só para o exterior e para a sexualidade, mas possam perceber o interior, os valores, os ideais de cada um, para que possam fazer a sua escolha em consciência diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E dirija cada um, Senhor, sem pressa. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor. Será que podes levantar os braços para o céu e vamos dar graça a Deus? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre as nossas casas. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas casas. Eu Te peço a Tua bênção sobre as nossas casas. Levanta bem alto o Teu braço. Senhor, eu Te peço a Tua bênção sobre a casa de cada um dos meus irmãos. Eu peço a Tua bênção sobre a casa de cada um, cada família aqui representada, cada irmão. Mesmo aqueles que vivem sós, peço a Tua bênção, claro que sim, para as suas vidas. Abençoa-nos, Senhor. E abençoa-nos com algo precioso, que é com a Tua sabedoria. Dá-nos sabedoria para edificar uma família, um lar. Dá-nos sabedoria para edificar o nosso casamento. Amém. Assim, de braços levantados, vamos terminar a adorar ao Senhor. Vidas consagradas a Deus. E Deus, a minha vida é Tua.